Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Este é o Angola Fala Só. Ao microfone, João Santa Rita. Vamos estar no ar durante uma hora, das 17h30 às 18h. Estamos em onda curta, nos 11.865. 13.630, 15.120, 15.480, 15.720 e 17.700. Depois das 18 às 18h30, vamos também entrar em onda média, em 1.530, e em onda curta vamos estar em 11.865, 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700. E 700. Na internet estamos em www.voaportugues.com. Portanto, nos próximos 60 minutos, ou quase 60 minutos, vamos estar em diálogo com os ouvintes de Angola. Hoje temos como convidado Eusébio Amarante. Ele é o diretor da Caritas em Angola. A Caritas é uma organização ligada à Igreja Católica que fornece ajuda e, portanto, uma oportunidade para discutirmos a situação social e os programas da Caritas em Angola. Mas antes de entrarmos no diálogo, vamos às manchetes das notícias a esta hora. E começamos em Angola. 5 dos 14 ativistas angolanos a serem julgados por crimes de rebelião e que ameaçaram entrar em greve de fome já começaram a cumprir a promessa sob a Voz da América junto das fontes familiares. São eles Luati Beirão, Domingo da Cruz, Albano Bingo Bingo, Nelson Dibango e Amzam Banza. Fontes da Voz da América adiantaram que os demais ativistas vão falar com os familiares e advogados amanhã antes de tomar uma decisão definitiva. Um porta-voz dos serviços penitenciários disse em conferência na manhã de hoje que os ativistas Luati Beirão e Domingos da Cruz não estão em greve de fome. 12 pessoas morreram, outras 20 foram detidas nas primeiras horas de hoje na capital do Burundi, Bujumburi, após confrontações entre militares e atacantes a instalações militares. Explosões foram ouvidas nos arredores da cidade de Bujumbura após militantes atacarem pelo menos 2 aquartelamentos militares para libertar presos e roubar armamento. Polícias continuam a patrulhar a cidade. No nordeste da Síria, pelo menos 22 pessoas morreram numa série de ataques bombistas levado a cabo com caminhões armadilhados. O Observatório Sírio dos Direitos Humanos disse que as bombas explodiram perto de um centro de saúde e de um mercado de vegetais na cidade de Tel Tamer, controlada pelas forças curdas na província de Asaque. Tel Tamer é controlada por forças curdas que têm estado envolvidas em combates com o Estado Islâmico. O secretário de Estado americano, John Kerry, disse que há ainda algumas questões que têm que ser resolvidas no quadro do acordo alcançado esta semana por grupos rebeldes sírios para uma posição comum em negociações com o governo sírio. Kerry disse estar confiante que essas questões serão resolvidas, mas não deu outros pormenores. Ontem, mais de 100 representantes de diversos grupos rebeldes chegaram a acordo em Riad, na Arábia Saudita, sobre os parâmetros de negociações com o governo sírio. O Canadá recebeu ontem à noite o primeiro grupo de refugiados sírios. Após meses de preparação, são 163 os refugiados que chegaram a Toronto. Os Talibã reivindicaram responsabilidade por um ataque hoje no centro da capital afegã, Cabul. Uma enorme explosão seguida de tiroteio abalou a zona rica de Sherpur, onde se encontram muitas embaixadas e edifícios governamentais. O ataque ocorreu perto da Embaixada de Espanha, desconhece para já o número de vítimas. E o secretário de Estado americano, John Kerry, disse que se registaram progressos nas conversações sobre o clima a decorrer em Paris, mas há ainda o que chamou de questões muito difíceis por resolver. O maior desacordo diz respeito à responsabilidade financeira das nações mais pobres em reduzirem as emissões de gases de denominado efeito de estufa. Entretanto, o presidente chinês Xi Jinping falou pelo telefone com o presidente Barack Obama para discutir as negociações. Não foram dados pormenores da conversa.
Angola, fala só.
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 Angola Fala Só.
Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só, da Voz da América. O microfone João Santa Rita e hoje o nosso convidado no programa é Eusébio Amarante. Ele é diretor da Caritas, a organização de ajuda ligada à Igreja Católica. Eusébio Amarante, está-me a ouvir?
Perfeitamente bem.
Muito bem. Olha, eu também estou a ouvi-lo muito bem. Eu quero agradecer-lhe estar aqui nesta sexta-feira connosco para uma hora de conversa com os ouvintes. Mas antes, eu já tenho vários ouvintes em linha a quererem falar consigo. Mas antes de começarmos, eu vou-lhe perguntar, nós aqui há poucos dias atrás demos a notícia de que a Caritas está envolvida, portanto, numa campanha de angariação de fundos, não só para as vítimas da seca no sul do país, mas também para os angolanos mais desprivilegiados ou mais pobres, digamos assim, e que estão a sofrer ainda mais por causa da crise financeira e económica do país. E o que eu lhe vou perguntar, Eusébio Amarante, é: você tem já uma ideia de como é que está a decorrer essa campanha?
Tenho, sim. Até agora, graças a Deus, tem estado a correr bem. A campanha decorre em todo o país. As pessoas, pelo menos como prevíamos, estão a participar. Na verdade, não só pessoas singulares, como até também coletivas. Já temos algumas empresas que manifestaram interesse, com as quais temos algum diálogo e negociações, para que elas doem algumas coisas boas que têm, que podem também ajudar as pessoas muito carentes nas comunidades, pelo menos a ter um Natal bastante mais calmo.
Sim, muito bem. E, portanto, isto, as ajudas estão a vir de todo o país, não é verdade?
Na verdade, nós estamos a ter um feedback agradável das paróquias, destas pessoas singulares e das organizações ou empresas que devíamos falar, que estão dispostas a entregar o pouco que têm, e acreditamos que desta coleta, parte dela vai então para a zona mais crítica do país, que é o sul de Angola. Me refiro à coleta de coisas não perecíveis. E em relação às perecíveis, se por acaso recebermos, estas serão doações locais, ou seja, cada diocese ou cada paróquia vai decidir em que sítio aconselhável estes bens devem ser doados.
Muito bem. Olha, obrigado, Eusébio Amarante. Entretanto, vou já pô-lo em contacto com os ouvintes e vamos começar. Eu sei que tenho aqui dois ouvintes do Sul, precisamente, mas o primeiro ouvinte que eu tenho aqui em linha, foi o primeiro, é o Pedro Sacolissorro, de Lunda Sul. Senhor Sacolissorro, está-me a ouvir?
Estou.
Faça favor, o microfone é seu. Se quiser, tiver uma pergunta para o senhor Eusébio Amarante ou qualquer outra questão, faça favor.
Sim, tenho uma questão em primeiro lugar. Boa tarde, Santa Rita, na Voz da América.
Boa tarde.
Boa tarde, convidado.
Boa tarde, sim, Pedro.
Sim, eu tenho uma questão a colocar no seu candidato da Igreja Católica. Pergunto-me saber sobre... Mas estou assim, vou tocando ponto na parte da política, mas depois vou vir ao governo. Mas uma pergunta, se quer saber.
Sim, faça o favor.
O que pedimos aqui em Angola... em vista de Angola. O que se passou no Morro do Sumo? Quando se mataram lá aquelas pessoas, entre polícia e população, apareceu muitas das igrejas na rua fazer repúdio de população que morreram, da polícia que morreram lá. Mas sobre população, nunca se ouve nada. A pergunta é do dirigente da Igreja Católica. Do seu ponto de vista, agora lá no sul, há seca. Mas os padres, visto aqueles que aparecem na TPA, na rádio, não estão a conseguir mais aparecer, conforme eles fizeram. Qual é o papel da Igreja?
Muito bem.
Do ponto de vista de lidar consigo ao governo. O meu ponto era esse.
Está bem. E depois disse que tinha outra pergunta também. Tinha mais alguma pergunta, era?
Não, esse é o meu momento.
Ah, está bem. Bem, Eusébio Amar... Sim, diga.
Por favor, eu fico com muito ruído aqui.
Sim.
Não compreendi bem a pergunta.
Bem, olha, eu vou repetir. Basicamente, o que este ouvinte, Pedro Sacolissorro, quer saber é sobre esta questão do Monte Suma, o que se passou com a seita do Julino Calupeteca.
Calupeteca.
Exatamente. Ele quer saber se a Igreja Católica sabe do número de pessoas que morreram lá e o que é que se passou lá. Era isso, não era, senhor Sacolissorro?
Senhor... E aqui em Angola, você fala sobre polícia que morre, população não seja divulgada, mas a Igreja, só para as igrejas, aparece na TPA, fazer repúdio, Fabrica Lupeteca, condenada a Lupeteca.
Sim.
O problema é esse.
Muito bem. Olha, então era isto, Eusébio Amarante. Portanto, ele diz que representantes da Igreja apareceram na televisão pública angolana a condenar, portanto, o Calo Peteca, mas que não falam dos civis que foram mortos. Não sei se tem algum comentário a fazer sobre isso.
Ah, olha, eu queria apresentar as minhas opiniões, não enquanto alguém com autoridade para falar desse tipo de assuntos ao nível da Igreja. Acho
muito
que os
bem.
Senhores bispos e os senhores padres são as pessoas mais apropriadas para falar em nome da Igreja Católica.
Muito bem.
Como for, enquanto responsável da área social da Igreja Católica, eu acho que o que nós devíamos ou devemos reclamar, e que é o que eu tenho estado a ver, não é o fato de certas igrejas ou não de falarem sobre o que está bem ou está mal que aconteceu naquele monte, mas é o fato de estarem envolvidas almas humanas e que essas almas humanas tiveram prejuízos e muitas delas pereceram.
Uhum.
Isto é o que nós achamos ter sido muito mal. Não importa aqui se isso foi mal porque as pessoas morreram durante o confronto ou foi mal porque uma pessoa ou um pastor as levou até chegar a esse extremo. Mas, seja como for, as pessoas pereceram. Outras pessoas ficaram feridas e detidas. E este fato não foi bom. E a Igreja Católica condena veemente que atos protagonizados por uma ou por duas pessoas ou por líderes de igrejas levem as pessoas a chegar ao extremo.
Uhum.
Se você recorda bem, a Igreja Católica sempre apela à paz, a Igreja Católica sempre apela à fraternidade, à convivência ou à coabitação saudável, e este tipo de comportamentos não provocou esse tipo de coabitação ou de convivência. E eu penso que, dentre as opiniões, os comentários, algumas sugestões ou, vamos dizer, apreciações dos líderes da Igreja e de outras igrejas que não são também a Católica, que estão a favor da paz, também chamaram a atenção que os líderes da Igreja devem ser os que apelam à paz, devem ser os que apelam à concórdia, e devem ser aqueles que constroem, que apelam, que procuram a reconciliação, o diálogo profundo, sério, entre os irmãos angolanos, mesmo que ainda assim tenham opiniões diferentes.
Muito bem. Pronto, obrigado ao ouvinte Pedro Saculi Sorro e, portanto, importa aqui frisar, claro está, que o Eusébio Amarante, portanto, como ele disse no princípio desta conversa, ele não pode falar em nome dos bispos ou dos dirigentes da Igreja Católica, pode falar da área social. De qualquer maneira, Eusébio Amarante, obrigado. Olha, e agora vamos precisamente para o sul e vamos começar no Namib, portanto, uma zona que nós sabemos estar a ser afetada pela seca. E em linha temos o ouvinte Alcides Satuama. Senhor Satuama, está-me a ouvir?
Viva, estou a ouvir, João Santa Rita. Muito boa tarde.
Boa tarde,
senhor. O nosso caro convidado. E é sempre bom, é uma honra entrar para a Voz da América.
Muito bem.
As minhas saudações para todo este vasto auditório e para os profissionais da Voz da América.
Muito obrigado. Olha, senhor Satuama, você está aí no Namib, portanto, talvez saiba alguma coisa da situação da seca aí. Não sei onde é. Você está mesmo na cidade do Namib, é? Ou está fora da cidade?
Sim, na cidade mesmo.
Bem, está bem. Então, talvez aí a situação não seja muito grave, mas de qualquer maneira, sim, faça favor.
Temos tido, não é, obtido os resultados pelos órgãos de informação e também pelas medidas que vamos efetuando, não é?
Sim.
Nota-se a seca por todo quanto é canto, mas isso já sabemos, é fruto, não é, da má distribuição governativa e etc, etc. João Santa Rita, eu tenho duas questões ao nosso convidado.
Faça favor.
E uma para a reflexão dos nossos governantes. A primeira pergunta é: vivemos sérios problemas sociais no país, fruto da má governação instituída pelo Executivo liderado pelo Presidente dos Santos. Gostaria de saber do nosso caríssimo convidado, não é, quais os programas que a Caritas tem para o país, e em especial a população da parte sul do país, concretamente do Cunene e o Namíbia, visto que são áreas que estão sendo afetadas sistematicamente pela seca. Quando Angola é um país, não é, que onde Deus olhou, abençoou com tantos rios e rios, não sei o que é que falta realmente para estancarmos essa situação. Segunda, Sr. Brito, como cidadão lhe vou perguntar esta, vou dar esta questão. O senhor Brito acredita no sistema judicial do país e, como angolano, que tem a dizer sobre os presos políticos, um fenômeno que veio para tapar o genocídio que aconteceu no Ambo, no caso Calupeteca? Por último, uma reflexão para os nossos governantes. Aos governantes angolanos, que respeitem as instituições do Estado e que saibam servir o povo e não servirem os seus bolsos, porque é um grande mal que está a afetar a sociedade angolana. Já chega, já roubaram muito, agora deixem também que o povo consiga dar um caminho depois destes 13 anos de paz, bem proclamado. Agora, com 59 anos do MPLA, os governantes, maioritariamente do MPLA, que esses 59 anos, seja para uma grande reflexão para eles, que foi anos e anos de muita roubalheira, que agora é hora de olharem para o povo como deve ser. Muito obrigado, João Santa Rita, e a todo o povo da Voz da América, os meus abraços fraternos.
Muito obrigado. Era o Alcides Satuama. Eusébio Amarante, este ouvinte parece que tinha o seu nome errado. Acho que lhe estava a chamar Brito, não era? Não sei. Mas de qualquer maneira, pronto, a primeira pergunta está bem dirigida e a segunda é pessoal, não sei se quer responder. Mas a primeira é bem dirigida à Caritas, sobre os programas da Caritas no Sul, particularmente no Cunene e no Namíbia. E depois a segunda era o que é que pensa do sistema judicial.
Eu começaria pela primeira,
claro,
com respeito. Nós temos já em curso dois programas concretos. O primeiro está ligado ao abastecimento de água para a alimentação das famílias no meio rural, fundamentalmente. Ora seja, o governo tem no seu plano estratégico de luta contra a pobreza uma estratégia de assegurar a água para alimentação para as famílias. Uhum. E a Igreja Católica, especialmente nós, Cáritas, temos estado a trabalhar também para ajudar, para ajudar mesmo, é só ajudar, que o papel da Igreja não é substituir nenhuma autoridade pública, mas é subsidiar as atividades do Estado. E como nós já sempre fizemos, preferimos ir para as zonas onde, neste momento, a autoridade pública não consegue chegar por várias razões, que não vale a pena citar, que todo mundo já as conhece. E nós estamos a fazer perfurações, a instalar também bombas solares de água para mitigar, pelo menos, o abastecimento da água para a alimentação da população nestas zonas. É verdade que ainda o programa é bastante exíguo, mas sim, os que vivem, principalmente na zona do Cunene e Lubango, sabem bem de que nós estamos a falar. Uma segunda etapa, que começa provavelmente a partir do próximo ano, 2016, abrangerá as comunidades da província do Namíbia.
Uhum. Muito bem.
Uma segunda atividade está ligada à questão de segurança alimentar. Em cooperação com a CRS, Catholic Relay Service, que é também parte da Caritas norte-americana, temos estado a desenvolver um programa de segurança alimentar na província do Lubango, da Huila, do Cunene, e na parte sul da província de Benguela. O Namíbia ainda não consta por termos poucos fundos nesse momento, mas no próximo ano algumas das comunidades da província do Namíbia farão parte. Isto significa distribuir sementes, enxadas, também passar algumas técnicas de cultivo nestas zonas mais críticas, adaptadas a esta mudança climática que estamos a ter, e também a algumas pesquisas científicas. Nós começamos a fazer isso e temos estado já a ter algum resultado favorável. Há comunidades que já começaram a ver que afinal é possível, com a introdução inclusive de algumas sementes que resistem à seca, que não são típicas dessa zona, e achamos que o resultado nos encoraja a continuar a provocar estes pequenos polos que no futuro podem se transformar em exemplos e proliferarem por todas as comunidades ou por maior parte das comunidades e até serem subsidiadas as atividades pelos fundos públicos. Estamos a rezar, estamos a evitar que isso no futuro aconteça, mas especificamente e em relação à situação premente que o Sul passa, estas são algumas das atividades que nós temos estado a desenvolver. Agora, existem uma outra série de atividades que são de âmbito local, em relação às quais não me interessa muito referir, mas em tempo oportuno sim, vamos pedir a cada cidadão ou aos moradores dessa zona que contactem as paróquias e as direções arquidiocesanas da Caritas, que eles poderão de viva voz ouvir testemunhos ou até visitar e constatar o que acontece.
Agora, quanto àquela pergunta de Valá de cariz pessoal, para si, não sei se quer falar sobre isso. Estou vendo, queria falar.
Eu não gostaria muito de falar sobre este assunto, porque eu não tenho nem informação ligada à advocacia e quanto menos ao direito. Nesse caso, eu preferiria não dizer nada em relação a essa pergunta neste momento.
Muito bem, olha, eu vou passá-lo já a um outro ouvinte. Eu fiquei aqui com uma pergunta que eu lhe quero fazer, mas fica para mais tarde, sobre as operações da Caritas. De qualquer maneira, agora temos o ouvinte Alcides Alcizinho, no Cunene. Senhor Alcizinho, está-me a ouvir?
Sim, estou.
Muito bem, senhor Alcizinho. Você está no Cunene aonde?
No Ojiva.
Ah, muito bem. Está aí ao pé da fronteira mesmo, não é?
Com certeza.
Sim. E como é que está a situação aí da seca?
Epá, por acaso é preocupante.
Sim.
E quase algumas perguntas que eu tinha já estou ultrapassado com o senhor Eusébio.
Sim.
E só queria reforçar que se fosse o mais rápido possível, então agradeceria.
Muito bem, muito
é
bem.
É verdade.
Ah, mas você vê aí, portanto, no Cunene, é visível aí onde está, em Ondiva, é visível a seca ou tem que sair de Ondiva para verificar isso?
É visível.
Muito bem, muito bem.
É verdade.
Pronto, olha, obrigado, senhor Alcizinho. Tenho pena que você tenha perdido a oportunidade de fazer umas perguntas, mas de qualquer maneira eu quero encorajá-la a voltar aqui à Voz da América. Eu sei, eu noto pelo nome, esta já não é a primeira vez que você participa, não é verdade?
Com certeza.
Sim, muito bem. Pronto, olha, vai um abraço amigo e creio que também um abraço do Eusébio Amarante para si. E pronto, à próxima vez talvez tenha a oportunidade de falar. De qualquer maneira, deixou aqui a sua opinião que quanto mais ajuda e mais depressa chegar, melhor. E agora vamos para Benguela. Benguela está ali à beira-mar e é o ouvinte António Camate. Senhor Camate, está-me a ouvir?
Sim, muito boa tarde, estou em linha.
Muito obrigado, senhor Camate. Como é que está? Está bem?
Está tudo bem, graças a Deus.
Muito bem.
Eu agradeço os meus melhores, segunda vez que a Voz da América está em linha comigo.
Ah, ok, então faça favor.
Sim. Olha, acerca das Caritas de Angola, eu queria só apelar ou saber melhor por que também as Caritas não têm apoios para a organização da merenda escolar. E esta organização da merenda escolar é que nos ajuda atualmente em certas províncias a mobilizar as crianças e estarem certamente nas escolas, com aquele ambiente todo tranquilo. E também era uma das maneiras de como sensibilizar moralmente as crianças nas escolas. E este é um setor que agora está à falência a sua organização, 100%, vejo eu. E queria saber por que também a Caritas não tem um padrônomo a esta área, principalmente nas províncias do Cunene, Huila, onde a seca aceitou mais a 75% essas propriedades. Eu queria saber por que, e se não dá, investir-se nesta área para que também haja melhorias da redução dos ensinos fora das crianças, onde a fome está 100% no município de Gambo, província da Huila. Em particular, aqui em Benguela, a merenda escolar é um setor que teve o início um pouco antes, mas agora está em falência. Isso estava em altura de ajuda às nossas comunidades. Era só isso. Muito obrigado.
Ah, muito obrigado, Sr. Camata. Eusébio Amarante, uma pergunta interessante, esta pergunta da merenda escolar. Eu não sei se isto é a vocação da Cáritas, mas e também esta pergunta sobre o ensino, vá lá, de moralidade ou moral nas escolas. Faça favor.
Olha, este ouvinte é bastante, bastante interessante, mas também é um irmão provocador, vejam. Esse aqui só foi um pouco de humor. Nós temos, de facto, um programa, projetos, atividades, ações, mais do que projetos, são ações, que são interessantes no que tange ao atendimento das crianças, fundamentalmente no que se relaciona à nutrição ou à desnutrição.
Sim.
Nós estamos, por três partes do país, e com maior ênfase nesta zona do sul do país, onde a crise alimentar é bastante visível, a ajudar a identificar produtos com nutrientes ricos que conseguem, que conseguem melhorar a nutrição das crianças e, fundamentalmente, das mulheres grávidas. Nós estamos a preparar, com apoio das famílias nas comunidades, um suplemento alimentar que é bastante básico, muito básico, que pode ajudar as pessoas a lutar contra a desnutrição infantil e, fundamentalmente, a desnutrição das mulheres grávidas. Nós já temos experiências de que este produto ajuda muito bem nas comunidades em que a situação alimentar é bastante crítica, a melhorar o nível de nutrição das crianças e das mulheres grávidas. Agora, nós não chegamos ao nível de produzir para colocar este produto como suplemento ou como merenda escolar para as crianças nas escolas. Não. Este nível de abordagem ainda não foi entre nós um assunto de base. No entanto, para as crianças críticas que estão nas zonas rurais, nos hospitais e fundamentalmente nessa zona de seca, nós estamos a preparar isso, estamos a produzir, estamos a ensinar como se produz e a ajudar a identificar e, em alguns casos, a cultivar, a multiplicar semente desses produtos para que não faltem no futuro. Mas é uma, como disse, é uma atividade em estágio inicial e ainda não temos capacidade de duplicar quer a produção, quer o ensino, o ensino ou a aprendizagem do método de elaboração desse produto de forma massificada.
Uhum.
Agora, a Cáritas não tem a vocação de ensinar nas escolas educação moral e cívica.
Uhum.
Esta é a função típica que os responsáveis da Igreja Católica, os seus bispos, dão às escolas católicas. E esta é a função dos responsáveis pelo ensino ao nível da Igreja Católica, abordar com profundidade como aperfeiçoar o ensino desse tipo de temáticas nas escolas. A seu nível, eu sei que já há algum diálogo entre as autoridades da Igreja e as autoridades públicas, nesse caso o Ministério da Educação e outros ministérios afins, sobre o aperfeiçoamento dessa temática ao nível de todas as escolas, ou ao nível do Ministério
Muito
de Educação.
Bem.
Não posso falar sobre isso com profundidade, porque isso não
Muito
faz
bem.
Parte da nossa missão.
Eusébio Amarante, eu vou ter que o interromper aqui, olha, e vou-lhe dizer o seguinte, eu tenho ouvintes à espera, eu vou-lhes pedir para sejam pacientes, eu agora vou ter que interromper para dar os cumprimentos de onda, dar outra vez umas pequenas notícias e depois regressamos à conversa. Portanto, Eusébio Amarante, não se vá embora, e os ouvintes que estão à espera, o Pedro Tuafeni e o Abreu Lutumbo, façam favor de continuar em linha. Ao topo da hora, a partir das 18 horas, portanto, estamos a transmitir também em onda média, 1530, onda curta, 11.865, 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700. Esta é a voz da América, é o Angola Fala Só. Hoje, ao microfone, temos connosco Eusébio Amarante, dessa organização que dá pelo nome de Cáritas e que tanto bom trabalho faz à volta do mundo. E em Angola, claro está, e o Eusébio Amarante está-nos a falar desse trabalho em Angola. Temos ouvintes à espera, mas eu quero recordar àqueles ouvintes, portanto, que nos estão a sintonizar agora, que hoje estamos a falar de questões, vá lá, sociais, com o Eusébio Amarante, mas claro está, o microfone está aberto para tudo o que quiserem dizer e comentar. Vamos, entretanto, recordar notícias aqui rapidamente. 5 dos 14 ativistas angolanos que estão a ser julgados por conspiração contra o governo e que tinham ameaçado entrar em greve de fome, já começaram a cumprir a promessa sob a voz da América junto de fontes familiares. Um porta-voz dos serviços penitenciários de Angola disse em conferência de imprensa que os ativistas Luati Beirão e Domingos da Cruz não estão em greve de fome, mas os familiares contradizem isso. 12 pessoas morreram, 20 outras foram detidas nas primeiras horas de hoje na capital do Burundi, Bujumbura, após confrontações entre militares e atacantes a estabelecimentos militares. Na Síria, pelo menos 22 pessoas morreram no nordeste do país numa série de ataques bombistas levados a cabo com caminhões armadilhados. Os ataques ocorreram numa cidade controlada por forças curdas que têm estado a combater o Estado Islâmico. O secretário de Estado americano John Kerry disse que há ainda algumas questões que têm que ser resolvidas no quadro do acordo alcançado esta semana por grupos rebeldes sírios para uma posição comum em negociações com o governo sírio. Kerry disse estar confiante que essas questões serão resolvidas, mas não deu outros pormenores. O Canadá recebeu ontem à noite o primeiro grupo de refugiados sírios. 163 chegaram a Toronto. Os talibãs reivindicaram responsabilidade por um ataque hoje no centro da capital, Cabul. Houve uma explosão enorme seguida de um tiroteio na zona rica de Sherpur, onde se encontram embaixadas e edifícios governamentais. Os talibãs disseram que o ataque provocou numerosas baixas. Não há confirmação disso. O ataque ocorreu, contudo, perto da Embaixada de Espanha. O secretário de Estado americano John Kerry disse que se registram progressos nas conversações sobre o clima em Paris, mas ainda o que chamou de questões muito difíceis de resolver. O ministro dos Negócios Estrangeiros francês, Laurent Fabius, disse que a conclusão das negociações foi prolongada por mais um dia para sábado. Este é o Angola Fala Só. Connosco temos Eusébio Amarante. Eusébio Amarante, continua em linha, não é verdade?
Bem atento.
Muito bem. Olha, Eusébio Amarante, eu tenho aqui dois ouvintes à espera, mas ao topo da hora é sempre a minha vez e eu queria lhe perguntar uma coisa. Você falou dessas atividades que a Cáritas leva a cabo em todo o país e eu vou lhe perguntar, e não sei se você pode responder ou não, você sinta-se à vontade, não é? Os vossos fundos da operação, claro que você vai me dizer que não chegam, não é? Porque é sempre assim, mas os vossos fundos de operações são provenientes de onde? Da Cáritas Internacional ou de outras fontes?
Quando fala João Santa Rita de Cáritas Internacional, sempre vale recordar que é a confederação de todas as Cáritas do mundo e que são representados, ou temos o escritório de representação desta confederação em Roma.
Ah, muito bem.
No entanto, na base do diálogo que existe, há fundos que vêm a partir desta confederação diretamente do escritório central em Roma e há fundos que vêm diretamente das Cáritas nacionais para o nosso país.
Ah,
mas
bem.
Também nós participamos de convocatórias de outras organizações, como, vamos dizer, a nível das Nações Unidas, a nível do Fundo Europeu, há fundos bilaterais entre países e também de algumas empresas que estão dispostas e que concordam com o tipo de abordagem e atividades que nós desenvolvemos e financiam alguns dos projetos que nós apresentamos que os inspiram confiança. Dali vêm os nossos fundos. Na verdade, isso não significa tanto. Temos também fundos dos cristãos angolanos. Como vê, nós estamos a desenvolver uma campanha da qual acreditamos que vamos ter algum apoio dos cristãos angolanos e mais do que isso, do povo angolano, e estes também se revertem em benefício, neste caso estamos a falar muito do sul da Angola, mas também daquelas pessoas que sofrem bastante em cada uma das comunidades. Quando falo de comunidades, estou a falar de comunidades diocesanas ou de comunidades paroquiais,
e isto significa um hospital, uma casa de acolhimento e outros tipos de instituições que acolhem diferentes tipos de beneficiários. Os fundos vêm destas fontes e são destinados também a esse tipo de beneficiários a que acabo de me referir.
Muito bem, muito obrigado. Olha, fiquei esclarecido e creio que os ouvintes também. Bem, então agora vamos passar precisamente aos ouvintes e vamos para o ouvinte Pedro Tuafeni. Ele está na Lunda Norte. Senhor Tuafeni, está-me a ouvir?
Sim, estou.
Muito bem, olha, senhor Tuafeni, eu quero lhe agradecer. Sei que você está à espera desde antes das 18 horas, portanto tem sido muito paciente e eu quero lhe agradecer imenso o facto de ter querido participar neste programa e também de ter aguardado a sua vez. Faça favor, o microfone é seu, não sei se tem uma pergunta, um comentário ou alguma sugestão. Faça favor.
Sim, boa tarde e boa noite.
Boa tarde, obrigado.
Desculpa, a minha preocupação é o seguinte, o povo do Cunene, eu sou da província do Cunene, já conheço bem quase os quatro cantos da província do Cunene. Sobre a água, o povo do Cunene sofre só por causa da água, não tem mais outra coisa. Aquela água do Calueque não chega nos quatro cantos da província do Cunene. O gado vive na mata, não tem água, morre por causa da sede. Uhum. Não sei se o nosso chefe, o líder desse país, se estão a ver como essa situação não inicia hoje. Eu sou criança, tenho 32 anos, sou de 82, mas eu já conheço bem aquela província do Cunene, sou de lá, mas eu trabalho na Lunda Norte.
Sim.
Não sei se como é que isso vai ser. Porque no nosso país tem mais coisa que custa muito dinheiro do que aí vê se pode meter água aí no na província do Cunene. Os chineses estão aqui para fazer toda a coisa. Pode meter aí as sondas cada bairro ou cada quimbo da província do Cunene só para aguentar o povo. Será que o nosso chefe não está a ver essa situação por causa do coco que aquele povo não são como é que eu posso dizer? Não são. Não faz assim confusão com o governo.
Sim.
Apoia só aquele povo, tá mal. Eu conheço bem. Eu sou de lá, cresci lá.
Uhum.
E outra coisa é o seguinte. Tem tropa que entrou na vida militar em 99. E ele ganha 30 mil kwanza. E tem um agente da polícia, entrou em 2014, mas já ganha 65 mil kwanza. Ele, quando encontra o soldado da IFA, ele lhe fala que você ganha pouco, comigo não fala. Mas o chefe que combateu com aquela tropa não está a viver. O chefe viveu bem, mas não combateu sozinho.
Uhum.
Mas quando que não dá para ganhar 100 mil kwanza? Mas pelo menos 30 mil kwanza nesse país não é nada. Podemos só fazer teste. Há pessoas que ganha 150 mil kwanza, mas ele reclama que esse dinheiro que estou ganhando é pouco. Há soldado que já tem filho, 4, 5. Ele está em fábula até hoje. Não consegue comprar uma moto para ir no trabalho. Mas o agente que entrou ontem ainda não está 6 meses na vida militar. Já consegue comprar uma moto durante 6 meses. Mas esse soldado fez o quê? Para lhe dar só 30 mil com aquele, não consegue fazer qualquer coisa. Só daqui para Cunene, no carro, daqui a Luanda, no carro se paga 10.500. E agora, quando chega na família, vai apresentar o quê? O chefe que combateu com aquele soldado. Ele vem só, ele ganha só 50 mil e quase. É normal.
Para mim, obrigado.
É tudo.
Muito obrigado. Era o senhor Pedro Tuafeni, na Lunda Norte. Eusébio Amarante, a parte desta questão, vá lá, dos militares e dos polícias, eu tenho-lhe a dizer que isto não é uma questão nova, não é? É uma questão que muitas vezes é trazida aqui no programa, no nosso programa, por ouvintes que telefonam esta questão e claro, está muito mais frequentemente sobre a questão dos veteranos. Mas, portanto, isso está fora da sua missão. Mas esta questão que este ouvinte levantou do Cunene, portanto, de ser uma seca, a falta de água que se estende há várias semanas, e você deve ter experiência disso. O que me atrai a atenção, e pelo pouco que eu sei, é que muitas vezes o que me surpreende é que há soluções que são fáceis para problemas que se parecem complicados. Eu lembro-me uma vez em Moçambique, em Teta, havia uma questão de seca também, ao pé do rio Zambeze, e lembro-me que houve um moçambicano, um empreendedor, que disse: bem, isto aqui o que precisa é de uma bomba para trazer água do rio para a zona que não tem água, e realmente foi isso que se fez, e era uma questão muito simples, que necessitava de pouco dinheiro, vá lá, de investimento. Você encontra essa solução? Este ouvinte diz que a água da barragem de Calueque não chega a nenhum lado, e contudo há ali uma barragem, não é verdade?
João, esse é um aspecto bastante delicado, Se o João se recorda, há poucos dias atrás abordou o senhor bispo do Namibe,
sim,
Dom Dionísio Silenapo, e Dom Dionísio emitiu sua opinião em relação ao que pensa sobre o que está acontecendo. Eu sou também um responsável pela área social da igreja e eu corroboro perfeitamente com o que o Dom Dionísio disse.
Sim.
Há aspectos que devem ser aprofundados quando se reflete sobre ele. É verdade que nós sabemos que passa um grande rio por aquela região, estamos a falar especificamente da província do Cunene, e que a dado momento este rio não era difícil de beneficiar pelo menos a parte da população no abastecimento de água para alimentação. Pelo menos para alimentação. Podia ser até também para agricultura. Mas eu sei também que há lá fazendas que estão a ser irrigadas. Eu também vi que o governo iniciou um projeto de canalização de água para a cidade de Ongiva e assim supomos que isso devia beneficiar todas as comunidades à volta desse canal. Mas também eu visitei muitas comunidades do Cunene, vi também que há um projeto de instalação de bombas solares para abastecimento de água para a população no meio rural. Mas é verdade que o esforço até agora feito não significa muito para a quantidade de população e de gado que existe na região.
Exatamente.
Mas é também uma preocupação perceber que tipo de estratégia, de fato, o governo pretende estabelecer e que resultados o governo pretende alcançar. Ninguém sabe o que é isto. Nós, enquanto área social, estamos exatamente a fazer o nosso papel, que é socorrer. Nós nem temos fundos, nem somos especialistas no assunto, nem temos capacidade, seja qual for, de, vamos dizer, substituir a autoridade pública. Mas o que nós queremos é só mostrar esse interesse de solidariedade e ajudar à medida da possibilidade da igreja naquilo que as pessoas podem ver ou as pessoas podem receber enquanto partilha, enquanto solidariedade. Nós, eu acho que temos que cada vez mais ir chamando a atenção, ir mostrando os fatos, ir partilhando as informações e também perspectivas de soluções para que haja mais cooperação, mais franqueza, mais abertura da parte da autoridade pública, inclusive possível em delegar determinadas tarefas para as organizações que se predispõem a colaborar nas atividades de responsabilidade pública. Esse é o meu comentário à volta disso. Para além disso, eu acho que já a Igreja Católica não vai conseguir fazer mais, porque também o contexto em que se insere o assunto é um contexto histórico, não é só um contexto de urgência ou de emergência, podemos dizer.
Sim. Pronto, olha, obrigado, Eusébio Amarante. Importa realmente frisar, e aqui muitas vezes as pessoas, talvez por um certo desespero, tendem a pensar que organizações como a sua se podem substituir às autoridades ou que têm capacidade para isso e que podiam fazer mais, e você frisa bem que não é o papel da Caritas, e eu posso dizer de outras organizações do género, substituir-se ao governo, que realmente tem outras capacidades e outros fundos. Mas, de qualquer maneira, vamos agora para Cabinda, para o ouvinte Abreu Lutumbo. Senhor Lutumbo, está-me a ouvir?
Estou ali, sim, João Santa Rita.
Muito obrigado, senhor Lutumbo, por ter esperado. Faça favor.
Ok, a minha pergunta é essa, primeira. Nós não temos fronteiras com os angolanos. Nós estamos aqui a sofrer. E os nossos cabinos são muito fracos. Quando é que teremos ajuda para nós termos independência? Porque nós não temos nem fronteira com os angolanos. Isso é sabido. E isso acontece. Depois, João Satarita, por que é que você não gosta de ligar sempre cabine? Nós sempre mandamos mensagens para a Voz da América. A ver quando passa quatro, sexta-feira, você não liga para nós. Por quê? A terceira pergunta é esta. Nós queremos independência tudo para estar limpo. Os angolanos devem sair aqui em Cabinda. Uhum. Desculpam só. Não podem me matar, João Santa Rita, por favor. Está vindo os angolanos. Você é jornalista.
Muito bem, olha.
Pode me acontecer problema. É meu direito que estou a pedir, João Santa Rita. É meu Sim. direito. Eles devem sair aqui em Cabinda. Tiram todos os armas dele para sair aqui em Cabinda. Nós vamos governar os países, não temos fronteira com angolanos. Tudo que eles inventam é acontecimento. Vocês sabem isso, João Satarito. Não temos ajuda. Quando é que teremos ajuda para angolanos sair aqui em Cabinda? Tem riqueza, podem sair aqui à vontade. Hein? Nós vamos, olha, se é à vontade, ou como podem tirar a riqueza da Cabinda? Tira toda a riqueza, sai da Cabinda, por longe, sai à vontade. Tudo para hoje, João Satarito, volta.
Pronto.
Saudação, João Satarito.
Está bem. Olha, Sr. Lutombo, não sei se tem uma pergunta para o Eusébio Amarante sobre a Caritas.
Não, eu só quero lhe perguntar. Ele é de MPLA ou não?
Muito bem. Pronto. Obrigado, Sr. Lutombo. Olha, a única coisa que eu lhe tenho a dizer é que nós vamos tentar, portanto, dar mais tempo aos ouvintes de Cabinda. Sempre que recebemos, nós fazemos, vá lá, questão em ter aqui ouvintes de Cabinda. Eu sei que às vezes os ouvintes de Cabinda preferem ser, vá lá, preferem entrar no programa depois das 18 horas por causa de ser mais fácil ouvir a Voz da América em Cabinda a partir das 18. De qualquer maneira, fica aqui a sua mensagem. Eu vou dizer aqui à nossa produtora para dar mais atenção aos ouvintes de Cabinda. Mas tenho a dizer é que nós recebemos tantos números de telefone. Por exemplo, hoje só aqui eu tenho 32 números de telefone. Portanto, claro está que não vai ser possível ligar a todos. E, portanto, não sei, acontece, não é? Bem, Eusébio Amarante, eu não creio que você queira comentar, não é?
É difícil responder a um pois. Irmão aflito. Nestas circunstâncias, eu estou habituado a ouvir comentários deste género,
Sim.
mas claro que se compreende, isto é o que nós sempre tentamos fazer quando estamos muito aflitos. Mas não resta dúvidas, do ponto de vista histórico, nós somos irmãos, não temos como ficar divididos. Mas mais do que isso, eu sou parte da Igreja Católica, e a Igreja Católica é universal. Uhum. Em relação a isso, por mais que ele esteja aborrecido, nós, como católicos, universalmente, estamos condenados a viver juntos.
Muito
e
bem.
Eu gostaria de passar a mensagem enquanto católico. E enquanto católico e enquanto responsável de uma atividade social da Igreja Católica, eu nunca tive cor, seja qual for. Uhum. Agora, eu também respeito a opinião dele, eu não sei na base de que ele fez essa pergunta, mas
Pronto.
O que eu digo para ele é: somos irmãos, somos católicos, somos angolanos, estamos condenados a viver juntos. E eu ainda acho que nós vamos ficar juntos um dia melhor do que estamos hoje, e eu ainda acho que nós vamos conversar melhor.
Olha, Eusébio Amarante, já agora, talvez, para dar aqui uma oportunidade ao ouvinte a ouvir qualquer coisa sobre Cabinda, vocês também operam em Cabinda ou não?
Sem dúvida alguma. Nós temos representações de trabalho e, mais do que representações, temos ações em todo o país. Muito bem visíveis ou não, eu acho que em Angola, os angolanos que não se recordam do trabalho da Caritas são os mais novos, que devem ter agora uns 16, 17, 15 anos.
Uhum.
Mas ainda estes, sim, já começam a perceber que a Caritas faz campanha, já vê as publicidades do trabalho da Caritas na televisão, na rádio, e em muitas comunidades eles percebem que há lá algumas iniciativas, pequenos projetos, pequenos trabalhos, gente a ser formada, e isso é trabalho da Caritas.
Uhum.
Quero acreditar que isso vai crescer cada dia mais, mas pelo menos a Caritas é uma organização que eu acho que toda a população de Angola conhece, e se não conhece, deve conhecer.
Muito obrigado. Obrigado de qualquer maneira ao ouvinte Abreu Lutombo, de Cabinda. Temos mais ouvintes em linha. Agora vamos para Malange, para o ouvinte Luani Maturi. Senhor Maturi, está-me a ouvir?
Sim, estou na linha.
Faça favor, senhor Maturi. Tem alguma pergunta para o nosso convidado? Algum comentário?
Sim, boa noite, senhor jornalista, e boa noite, senhor convidado.
Boa noite.
E boa noite a todos que nos acompanham.
Sim, boa noite. Faça favor, então.
É verdade.
Rapidamente, eu tenho três questões a colocar, se é possível.
Sim, senhora.
Além do nosso tema. Sim.
Sim, sim. Continuo, continuo.
Alô?
Sim, continuo, senhor Maturi. Continuo.
Eu tenho três questões a colocar.
Faça favor.
Além do nosso tema. Sim.
Continuo.
Sim, rapidamente, eu vou dizer a verdade, que aqui no nosso município de Massango, a vila do referido município está a ser ameaçada pela ravina.
Pela quê? Desculpa. Está a ser ameaçada pelo quê?
Segundo ponto. Sim, a vila do referido município, do nosso município, está a ser ameaçada pela ravina desde um longo tempo, sem tratamento.
Ah, está bem, estou a perceber.
A segunda, a estrada que liga as comunas, retrospectivamente, condições péssimas. O terceiro, o registro civil do referido município, o povo continua a ser excluído e a ser acusado de personalismo. Então, eu pergunto ao senhor convidado, será que o Estado de Direito e de personalizado pode vir excluir uma parte do seu povo? Este é o nosso descontentamento.
Muito bem. Obrigado. Era o senhor Luani Maturi em Malanje. Eusébio Amarante, não sei se quer responder a isto. Obviamente, coisas muito locais, mas faça favor.
João Santa Rita, não posso responder. Esta pergunta é específica.
Pois.
Nenhuma das três faz parte da missão da Caritas.
Exatamente.
Nem da Igreja Católica, mas somos irmãos. Nós fizemos a parte que nos corresponde, na base da qual temos o contrato, do ponto de vista social, entre nós e as comunidades. Do ponto de vista espiritual, nós temos esta missão, este mandato da nossa Igreja de ajudar, de contribuir, de estimular, de fazer as pessoas pensarem como elas podem contribuir na solução dos seus próprios problemas.
Muito
agora,
bem.
Resolver esse tipo de demandas típicas do Estado angolano, do governo angolano, eu não posso responder.
Muito
então,
bem.
Eu saúdo este ouvinte com muito gosto, somos irmãos, estamos juntos, mas acredito que no futuro breve alguém tem que responder por essas atividades que são específicas.
Muito bem. Então vamos agora para o Kwanza Sul, para o ouvinte Miranda Cambundo. Senhor Cambundo, está-me a ouvir?
Estou ouvindo, sim, senhor. Estou ouvindo.
Olha, senhor Cambundo, vou-lhe pedir para pôr o rádio mais baixo. Está a fazer eco e interfere com a nossa comunicação, está bem?
Sim, senhor. Muito obrigado.
Ok.
Sim, senhor. Agora está ouvindo.
Ah, muito bem. Agora estou a ouvir muito bem. Faça favor.
Sim, senhor.
O senhor Cambundo está,
sim,
no Kwanza Sul,
não
é?
Estou ouvindo. Eu estou no Kwanza Sul, estou no município da Kibala.
Sim.
Num dos bairros chamado Maria Nguabim. Então, eu vou falar de uma... Primeiro, boa noite, boa tarde, América, e boa noite, Angola.
Boa tarde.
Ao nosso convidado. Eu vou falar de uma questão que o nosso convidado não vai querer responder, mas eu vou falar para os angolanos. A verdade que os jovens precisam saber sobre o MPLA. A UNITA foi fundada em Mangai, província do Moxico, dia 13 de março de 1966, por o Dr. Jonas Manuel Savimbi, com mais 11, entre eles, General Chiwale, que ainda vive e é membro da direção desse partido. A UPFMLA fundou-se no Congo Kinshasa, ex-Zaire, RDC, dia 15 de março de 1961, por Álvaro Holden Roberto e mais outros.
Senhor
Entre
Cambundo.
Eles, o engenheiro Ngola Kabango ainda
senhor,
vive.
Senhor Cambundo.
Embora está sendo torturado moralmente. O MPLA começou a sua organização na Tunísia.
Senhor Cambundo.
Através
senhor.
Das associações.
Senhor Cambundo, desculpe lá interromper, mas o senhor quer dar uma lição de história, é? Quer dar aqui...
Eu quero... É uma pergunta que eu quero fazer.
Então faça a pergunta, não, porque
sim,
temos
senhor.
Pouco tempo. Qual é a pergunta?
Então? Muito bem, este é o princípio da pergunta que eu quero fazer agora.
Tá bem.
O MPLA começou a sua organização na Tunísia, através das associações... de
Senhor Cambundo, olha, eu vou ter que interromper, porque temos aqui mais ouvintes em linha... E eu não quero...
Em dezembro de 1966...
Não. Senhor Cambundo, desculpe, vou ter que interromper. Vamos para os ouvintes, para o ouvinte Yendelele, em Luanda. Temos um ouvinte da capital. Senhor Lele, faça favor.
Muito boa noite, Santa Rita. Muito boa noite, nosso convidado Eusébio.
Muito boa noite, Sr. Lelo.
Ah, um grande prazer, estamos juntos.
Muito obrigado. Portanto, só para dizer que estamos a lamentar bastante este julgamento dos 15 jovens mais dois, injustamente. É possível um civil fazer um golpe de Estado contra o presidente Zé Eduardo dos Santos em Angola? Esta é a primeira pergunta. A segunda, o doutor Agostinho Neto, doutor Jonas Maria Savimbi, doutor o senhor Odine Roberto, portanto, fizeram a sua revolução, também se pararam nas cadeias, nunca foram considerados golpistas. Por que que os jovens injustamente estão a ser condenados desta forma? O que é que as cartas podem fazer? O que é que Santa Rita, a voz da América, a França, o que é que podem fazer para poder ajudar a encontrar a solução deste problema?
Muito
portanto,
bem.
O outro elemento que quero acrescer são os antigos combatentes, as viúvas, ganham uma pensão miserável aqui em Angola, quando este país está rico, está pobre de dinheiro, de riqueza dos recursos. É tudo, do meu lado.
Pronto, muito obrigado, senhor Ienda Lela. Eusébio Amarante, ouvintes, obviamente, não muito satisfeitos com a situação deles. Olha, o que nós vamos fazer é o seguinte, eu não sei se quer comentar alguma destas coisas, mas faça favor, não sei se tem algum comentário a fazer, isto, claro, está como eu sei, como você sabe, é fora do seu âmbito, mas talvez queira comentar, não sei.
Não, isso está fora do meu âmbito. Ao nível da nossa Igreja Católica, existe a Comissão de Justiça e Paz, e este tipo de abordagens ou este tipo de temáticas são típicos da missão da Comissão de Justiça e Paz. Eu acho que a esse nível ela vai responder e eu não falo nada sobre isso.
Muito bem. Olha, Eusébio Amarante, nós estamos a chegar ao fim. Eu não quero meter mais ouvintes em linha porque o tempo estamos numa situação em que há tempo, mas não há tempo. Não sei se está a ver o que eu quero. De maneira que vou fazer-lhe uma pergunta e depois dar-lhe tempo para você acrescentar qualquer coisa que você queira. Eu queria lhe perguntar sobre como é que é a vossa cooperação com outras organizações do mesmo âmbito, mas que não estejam ligadas à Igreja. Vocês têm boa cooperação com essas organizações?
Nós temos. Temos boa cooperação. Realço, sim, senhora, sim, João, que também temos limitações. E estas organizações têm limitações. Todavia, cada um a seu nível, nós temos uma cooperação, temos mecanismos de coordenação, trabalhamos bastante em determinadas áreas geográficas ou temáticas de trabalho, bastante juntos, e nós estamos satisfeitos com o nível de colaboração que temos tido. Uhum. Finalmente, eu gostaria de agradecer de viva voz esta oportunidade que eu tenho de falar para todo o povo do mundo por via desse vosso canal, com especial destaque para os ouvintes da minha terra querida, que é Angola, e fundamentalmente agradecer também o facto de eu ter a oportunidade de fazer uma interação, não uma entrevista direta, mas também um diálogo com aqueles que são parte da população de que nós, para quem nós estamos a trabalhar. Afinal de contas, nós estamos a serviço do povo angolano, somos uma instituição que, sem olhar para ninguém, também para qualquer outro fim, desejamos servir, desejamos ajudar, desejamos transmitir na prática o Evangelho que Jesus Cristo anuncia, e isto é a missão que os nossos bispos nos dão. Muito obrigado. Para isso, vamos ficar todos os dias disponíveis, quer para responder e falar para vossas missões, quanto para qualquer angolano que nos quiser contactar.
Muito
agradeço
bem.
Agradeço muito, desejo boa tarde para vocês.
Eusébio Amarante.
Boa tarde, boa noite para todos os angolanos e desejamos bom trabalho para vocês.
Eusébio Amarante, o agradecimento é nosso, eu quero-lhe dar um abraço e desejar-lhe um bom trabalho. O vosso trabalho é sem dúvida louvável e eu quero-lhe agradecer imenso por ter estado aqui uma hora connosco. E a todos os ouvintes, não se esqueçam, têm que sempre mandar o seu número e ter perguntas prontas e evitar discursos sobre história ou outras coisas. De qualquer maneira, ao ouvinte Cambundo, talvez para a próxima possa ter mais tempo para as suas opiniões. E até à próxima. Falou Angola. Fala só.